¿cómo estás? Bienvenido a la continuación de nuestra clase de gramática sencilla de la unidad 20. A gente estaba hablando sobre aquel uso de si haya gustado, como a gente tiene esa frase, espero que te haya gustado el regalo, que es el pretérito perfecto del subjuntivo. Como a gente ya vio en otra parte de esa aula, a gente puede usar esa estructura verbal para hablar de alguna cosa que aconteceu no pasado, normalmente que traz una condición para otra cosa acontecer no futuro, ou quando a gente está expressando a nossa opinião sobre alguma coisa que aconteceu no passado, com algumas expressões, algumas estruturazinhas que vão pedir, que elas vão indicar que a gente precisa usar essa forma do subjuntivo. Então, aqui nessa aula, a gente vai ver outras frases, a gente vai ver outras estruturas para que você possa praticar ainda mais essa forma do verbo, tá bom? Então, vamos a nuestras frases. Muito bem, então na aula passada a gente viu 12 frases, agora a gente vai começar da frase número 13, já que é o mesmo tema, tá bom? Então, a frase número 13 diz o seguinte: Não irás a Grécia, excepto que hayas aprobado todas as assignaturas. O que, que significa essa frase? Não irás a Grécia, você não vai à Grécia, você não irá à Grécia. Excepto, a não ser que, excepto que, com a exceção de que, hayas aprobado todas as assignaturas. A não ser que, ou com a exceção de que, você tenha passado em todas as matérias. Então, você não irá à Grécia, a não ser que tenha passado em todas as matérias. Vamos ver aqui essa palavrinha assignatura. Assignatura a gente usa para dizer uma matéria de estudos ou uma disciplina. Então, vamos imaginar aqui que essa pessoa está na universidade e que os pais dela vão pagar uma viagem para a Grécia. Mas ela tem que passar uma condição para que ela possa viajar para a Grécia. Ela precisa passar em todas as matérias. Então, esse aprovar las assignaturas significa passar em todas as matérias. Perfeito? Entonces, el uso de hayas aprobado aquí en esa frase es para establecer una condición de alguna cosa relacionada con el pasado. Então, isso só vai acontecer no futuro desde que no passado você tenha feito isso. Qual que é a expressão que a gente usa aqui para indicar que a gente tem que usar esse hayas aprobado? É o excepto que a gente pode traduzir como a não ser que, ou com a exceção de que, alguma coisa nesse sentido que traz essa ideia de que realmente é uma condição. Então, como a gente já viu na outra parte da aula, existem outras palavrinhas, outras expressões que a gente traduz como a não ser que são essas, excepto que, a menos que, salvo que a gente traduz como a não ser que ou a menos que. E é realmente que indica essa condição aí de alguma coisa no passado. La próxima frase dice, aunque me haya ofrecido un buen salario, no pienso aceptarlo, salvo que mejore la oferta. Então, é uma situação aí de trabalho. O que está acontecendo? Aunque me haya ofrecido, mesmo que tenha me oferecido, ainda que tenha me oferecido un buen salario, um bom salário, no pienso aceptarlo. Eu não penso em aceitá-lo, salvo que mejore la oferta. A não ser que, ou a menos que, melhore essa oferta. Então, mesmo que tenha me oferecido um bom salário, não penso em aceitá-lo, a não ser que melhore a oferta. Vamos ver algumas palavrinhas que a gente tem aqui nessa frase. A primeira delas é esse pensar. Em espanhol, quando a gente está falando de alguma coisa mais geral, né, de alguma situação, a gente usa pensar algo. Em português, a gente fala pensar em alguma coisa. Por exemplo, pienso salir el sábado por la mañana. Em português, a gente diria, eu penso em sair, ou eu estou pensando em sair no sábado de manhã, tá bom? Em espanhol, pienso salir, perfecto? E aqui, uma vez mais, estamos usando el pasado com essa ideia de condición, e aí a gente tem essa palavrinha, aunque, que traz essa ideia de condição, que é o que vai puxar para a gente usar essa estrutura, haya ofrecido. Então, aqui a gente tem pasado com una condición. E esse aunque a gente pode traduzir como ainda que ou mesmo que. Para você internalizar um pouco mais esse aunque, a gente tem essa frase. Aunque se hayan ido, siento que están siempre aquí. Ou seja, mesmo que tenham ido embora, mesmo que eles tenham ido embora, siento que están siempre aquí, eu sinto que eles estão sempre aqui. Então vamos imaginar aí que alguns familiares foram te visitar, mas que você tem muito carinho por eles. E aí eles foram embora, mas mesmo que eles tenham ido embora, você ainda sente a presença deles. Eles estão sempre aqui com você. Então, seria mais ou menos essa ideia. A gente tem aí uma condição de alguma coisa relacionada com o passado. E só para você relembrar, aqui a gente tem salvo que. Na outra aula a gente tinha visto que existe o salvo que e o salvo se. E a gente vai usar com o verbo de uma forma diferente depois. Então, salvo que a gente usa com o subjuntivo, como a gente tem nessa frase, salvo que mejore la oferta. Mas se a gente troca por salvo se, a gente tem que colocar esse verbo no indicativo. Então, eu diria salvo se mejora la oferta. A ideia é a mesma, tá? Só vai mudar aí a forma por causa dessa palavrinha que ou da palavrinha si. La frase número 15 es: podremos hacer el examen para chofer siempre que hayamos traído bolígrafo, lápiz y goma. Entonces, podremos hacer el examen, nos poderemos fazer a prova para chofer, siempre que hayamos traído, desde que tenhamos trazido bolígrafo, caneta, lápis, também é lápis, e goma, borracha, perfeito? Então, poderemos fazer a prova para chofer desde que tenhamos trazido caneta, lápis e borracha. Algumas palavrinhas aqui com relação ao vocabulário, que elas têm outras formas de se dizer em espanhol. A primeira delas é chofer, que é uma palavrinha especial. Em espanhol a gente pode falar el chofer, colocando acento, ou el chofer, sem colocar acento. Então, chofer, 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 perfeito? A gente muda aí a sílaba mais forte, mas é a mesma coisa. A gente também pode dizer conductor, perfeito? E essas palavras a gente usa para motorista, chofer, ou também maquinista, por exemplo, de um trem, tá? A gente pode usar essa palavrinha chofer para dizer maquinista também. Depois, a gente tem el bolígrafo, que também podemos dizer la pluma em espanhol, em alguns países, tá? Você pode escutar la pluma com esse sentido. E la goma, a gente usa para borracha, mas também você pode escutar a palavra el borrador, tá bom? Que você usa para borrar alguma coisa, para apagar alguma coisa. Perfeito. E qual é o sentido dessa estrutura hayamos traído? Aqui a gente tem um futuro, uma coisa que vai acontecer no futuro. A gente poderá fazer essa prova desde que no passado a gente tenha feito outra coisa. Então a gente tem futuro e passado indicando uma condição. Qual que é a palavrinha que traz essa ideia de condição? Esse siempre que a gente já viu em tantas outras frases que a gente pode traduzir como desde que. La frase 16 es: a no ser que ya hayáis hecho otros planes, vamos a las ruinas que están en el centro histórico. A no ser que ya hayáis hecho, então hayáis é vosotros. A não ser que vocês já hayáis hecho, tenham feito outros planos, vamos a las ruinas, vamos às ruínas que estão en el centro histórico, que estão no centro histórico. Então, a não ser que vocês já tenham feito outros planos, vamos às ruínas que estão no centro histórico. Vamos a ver aqui algumas cositas com relação ao vocabulário. Esta frase trae a palavra los planes, perfeito? Los planes es el plural para el plan. Aqui a gente usa essa palavrinha quando a gente tem a intenção de alguma coisa, quando a gente tem uma ideia de alguma coisa que a gente quer fazer. Os planos para a gente fazer realmente alguma coisa. Por exemplo, tengo planes para las vacaciones. Eu tenho planos, eu tenho ideias, eu tenho intenções para as minhas férias. Pero también tenemos en español la palabra plano. Perfecto. Entonces tenemos los planos y el plano. Qual que é a diferença? A gente usa essa palavrinha plano e planos para falar de uma planta baixa, de um projeto de arquitetura, um projeto de engenharia, alguma coisa nesse sentido. Sabe quando você tem aquele panfletinho que tem a imagem de um apartamento, por exemplo, como se ele tivesse visto de cima? Isso seria essa planta baixa, em espanhol a gente fala el plano, perfeito? E aí eu posso dizer, por exemplo, a seguinte frase: tengo los planos de tu casa. Então, eu tenho as plantas baixas da sua casa. Eu tenho esse projeto arquitetônico aí da sua casa, vale? Solo para que sepas la diferencia entre planes y planos. Y en esta frase, una vez más, tenemos una condición relacionada al pasado. A no ser que, usando essa estruturazinha para trazer esse a no ser que hayáis hecho, para poder usar essa estrutura que a gente está vendo, esse pretérito perfeito del subjuntivo, vale? Então, a condição aqui é que, a não ser que vocês já tenham feito planos, a gente vai visitar o centro histórico. Então, a gente não vai visitar o centro histórico se vocês tiverem outros planos. tá? Então, essa aqui é a condição aí. Uma coisa só pode acontecer se a outra não tiver acontecido. Frase 17. A não ser que não hayan podido despertarse, já habrán salido. Vamos a ver aqui o que significa essa frase. A não ser que não hayan podido despertarse. A não ser que não tenham conseguido acordar. Se a gente traduz isso mais a pé da letra, ficaria: a não ser que não tenham podido acordar, tá? A gente não usa tanto esse podido em português, então a gente pode traduzir isso como conseguido. A não ser, a menos que eles não tenham conseguido acordar, já habrán salido, já terão saído. Então aqui a gente tem uma condição no passado com essa ideia de que alguma coisa talvez aconteça no futuro, mas realmente iniciando essa ideia com essa condição, né? Com essa expressão a não ser que no. Aqui eu pus essa diferença porque na primeira frase, na frase 16, a gente tem a não ser que com uma frase afirmativa. E na 17 a gente tem a não ser que no com uma frase negativa, mas o sentido vai ser o mesmo. Só para você poder ver que a gente pode usar ela tanto na afirmativa quanto na negativa, que o resto da estrutura vai se manter igual, tá bom? Então a ideia aqui é que essa condição, eles já vão ter ido embora se eles tiverem conseguido acordar. Se eles não tiverem conseguido acordar, eles não vão ter saído de casa ainda. Então, essa que é a condição que a gente tem. Qual que é a ideia do passado? A não ser que no hayan podido despertarse. Então, essa ideia do passado é de que eles já acordaram ou de que a gente ainda não sabe se eles já acordaram, tá bom? Mas, se eles acordaram ou não, isso está no passado. Isso não vai ser uma coisa que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro é eles terem saído de casa, perfeito? E outras expressões que a gente usa da mesma forma são a não ser que, a menos que e salvo que, perfeito? A gente usa essas da mesma forma. Eu poderia dizer a seguinte frase para você, então. Déjame borrar esta parte. A não ser que no tengas ganas, vamos al parque de atracciones hoy. Ou seja, a não ser que você não tenha vontade, a gente vai para o parque de diversões hoje. A gente só vai para o parque de diversões se você tiver com vontade. Se você não tiver com vontade, a gente não vai para o parque, perfeito? La frase 18 es: plancharé toda la ropa que quieran a condición de que la hayan dejado separada en las perchas. Plancharé toda la ropa, eu passarei toda a roupa que quieran, que quiserem, a condición de que, com a condição de que, la hayan dejado, vocês, né, hayan, ustedes, então, com a condição de que vocês, ou que os senhores e as senhoras, la hayan dejado, tenham deixado essa roupa, separada em las perchas, separada nos cabides. Então, eu passarei toda a roupa que quiserem, com a condição de que a tenham deixado separada nos cabides. Vamos a ver aqui algum vocabulário nesta frase. Primeiro, temos planchar, que significa passar roupa. Então, o instrumento que a gente usa para passar roupa se chama plancha. La plancha, então, é o ferro de passar roupa. E depois a gente tem la percha. La percha é o cabide. A gente já tinha visto isso em outra aula, mas só para refrescar sua memória aí com relação a esse vocabulário de coisas relacionadas à roupa, à organização de roupa. Perfeito? E qual é a ideia aqui do uso desse hayan dejado? Aqui a gente tem uma ideia de futuro e de passado com essa relação de condição. Eu só vou passar essa roupa se vocês, no passado, tiverem deixado essa roupa separada nos cabides, tá bom? O que traz essa ideia de condição é justamente essa expressão a condición de que, perfeito? Só para você aprofundar um pouquinho mais nessa estrutura de futuro com essa ideia de condição, vou colocar aqui duas frases. Uma usando essa estrutura do subjuntivo e outra usando uma estrutura no indicativo. Por exemplo, eu falo: haré lo que quieren y ya está. Aqui é uma ideia de que eu farei o que vocês querem e ponto, tá bom? Aqui a gente não tem uma condição. Eu vou fazer o que vocês querem, já está decidido. Vocês querem que eu faça isso? Eu vou fazer. Haré lo que quieren e já está. Na segunda frase, a gente tem uma condição. Então, haré lo que quieran siempre que me pidan con educación. Ou seja, eu vou fazer o que vocês quiserem desde que me peçam com educação. Eu só vou fazer o que vocês querem desde que outra coisa aconteça. Então, essa é a diferença entre haré lo que quieren ou haré lo que quieran. Aqui nessa segunda frase, a gente tem essa ideia de condição. É uma coisa que não está certa ainda, porque a gente não sabe se as pessoas vão pedir com educação ou não. Na primeira frase, a gente tem certeza de que alguma coisa que vai acontecer. Essa é uma das principais diferenças que a gente tem entre o indicativo, que é esse haré lo que quieren, e o subjuntivo, que é o haré lo que quieran. Perfeito? Só para você aprofundar um pouquinho mais nessa ideia, nessa diferença entre o indicativo e o subjuntivo. La frase 19 es: no esperes que haya cocinado las legumbres para la cena, excepto si salgo antes del trabajo. No esperes que significa não espere você. A gente está falando tu esperes. Então, no esperes que significa não espere que haya cocinado las legumbres, que eu tenha cozinhado os legumes para la cena, para o jantar. Excepto se salgo antes del trabajo. A não ser que eu saia antes do trabalho. Então, não espere que eu tenha cozinhado os legumes para o jantar, a não ser que eu saia antes do trabalho. Como temos a palavra legumbre em essa frase, eu vou a dizer uma coisa importante. Em espanhol, as palavras que terminam com umbre são femininas. Então, aqui temos la legumbre. Mas a gente tem outras palavrinhas, por exemplo, la muchedumbre, que significa multidão. La certidumbre, que significa certeza. Então, umbre, essa terminação, indica que as palavras são femininas, vale? Perfeito. E qual é a ideia de esse haya cocinado? Aqui temos um passado com um pedido e depois o futuro. No esperes que a gente está fazendo um pedido para essa pessoa. Então, essa é a estrutura que vai dar essa ideia de que a gente vai usar esse modo que a gente está vendo aí, esse pretérito perfeito del subjuntivo. No espere que haya cocinado. Aqui, esse pedido, ele está sendo relacionado com uma coisa que aconteceu no passado. Eu quero que você não espere que eu tenha cozinhado, que lá no passado eu tenha cozinhado esses legumes. Perfeito? Para la cena. Excepto si salgo antes del trabajo. Então, se eu sair antes do trabalho, se no futuro eu sair antes do trabalho, eu consigo cozinhar os legumes. Se eu não sair lá no futuro do trabalho, mais cedo, eu não vou cozinhar os legumes e aí eu espero que você não ache que eu já cozinhei os legumes. É mais ou menos essa ideia. Outra frase para você entender um pouco melhor essa ideia de pedido. No esperamos que hayan terminado las obras, a menos que haya pasado algo increíble. Então, vamos imaginar aí uma situação que a gente tem uma obra acontecendo e que ela vai demorar muito para acontecer. E a não ser que alguma coisa, uma mágica tenha acontecido, um milagre tenha acontecido, a gente não deve esperar que essas obras já tenham terminado. Então, é mais ou menos essa a ideia dessa frase. No esperemos que. Então, não vamos esperar que hayan terminado las obras, que eles tenham terminado essas obras, a menos que haya passado algo incrível, a menos que alguma coisa, ou a não ser que alguma coisa incrível tenha acontecido. Então, passar algo incrível é acontecer alguma coisa incrível, perfeito? Só para você fixar um pouquinho melhor esse no esperes que, no esperemos que, com essa estrutura que a gente está aprendendo nessa aula. La frase número 20 es: qué rabia que haya cambiado con el vecino la plaza del garaje. La mía era mejor que la suya. Vamos ver o que significa essa frase. Que rabia que. Aqui a gente está expressando uma opinião de alguma coisa que aconteceu no passado. Então, que raiva que haya cambiado. Que raiva que eu tenha mudado. Se a gente traduz isso mais ao pé da letra. Mas a gente poderia dizer que raiva eu ter mudado con el vecino, então eu ter mudado com o vizinho, la plaza de garaje, a vaga da garagem. Em português, a gente pode inverter a ordem e falar que raiva eu ter mudado a vaga da garagem com o vizinho. La mía era mejor que la suya. A minha era melhor que a sua. Nesse caso, sua indicando dele. Então, em português, a gente diria a minha vaga era melhor que a dele. A gente não precisa repetir a palavra vaga, a palavra plaza, nesse caso em espanhol, né? Porque ela já foi mencionada antes. Quando a gente fala la mía, a gente já está substituindo mi plaza. Mi plaza era mejor que su plaza. A gente já viu essa estrutura em outra aula anterior, tá bom? Então, só para você fechar a ideia dessa frase, que raiva eu ter mudado a vaga de garagem com o vizinho. A minha vaga era melhor do que a dele. Perfeito. De la mesma forma que vimos que as palavras que terminam com umbre são femininas, las palabras que terminan con aje en español son masculinas. Entonces decimos el garaje, el viaje, el equipaje. que em português a gente fala a viagem, a garagem e a bagagem, perfeito? Em espanhol, arre são palavras masculinas. E a ideia de nossa estrutura aqui, haya cambiado, ela vem com um passado, uma opinião que a gente está dando sobre o passado. A minha opinião é que eu sinto raiva por eu ter feito isso lá no passado. A gente usa essa estrutura, então, que rabia que. Só que a gente pode usar outras palavras além de rabia. Então, seria mais ou menos uma estrutura que forma assim, que, com esse acento, né? Porque a gente está fazendo expressando uma emoção. Então, a gente está fazendo uma frase exclamativa com os pontos de exclamação e esse que inicial com esse acento. Aí, a gente põe o que, um sentimento, no caso aqui, raiva, e depois a gente coloca o que, e aí vem essa estrutura com o subjuntivo. Por exemplo, ao invés de raiva, eu posso usar a palavra felicidade, e eu posso dizer que felicidade que hayáis venido a nuestra boda. Ou seja, que felicidade que vocês tenham vindo ao nosso casamento. Perfeito? La frase 21 es: me da asco que hayas usado mi cepillo de dientes y mi váter. No tenemos intimidad. Vamos ver o que significa essa frase. Me da asco. Me dá nojo. Que hayas usado mi cepillo de dientes. Que você tenha usado a minha escova de dentes e mi váter. E a minha privada. No tenemos intimidad. A gente não tem intimidade. Nós não temos intimidade. Então, me dá nojo que você tenha usado minha escova de dentes e a minha privada. Não temos intimidade. A primeira palavrinha que a gente pode ver aí com relação a vocabulário é asco, que é uma palavra diferente, né? Em português, a gente também tem essa palavra asco, mas a gente não usa com tanta frequência. A gente usa a palavra nojo. Então, se eu quero falar, nossa, que nojo, eu posso dizer que asco, tá? Lembrando que, como é uma frase exclamativa, a gente coloca acento no que e coloca as exclamações invertida e normal no início e no final da frase, tá bom? Que asco, que nojo. E se você fala, por exemplo, nossa, ele usou a minha escova de dente, você fala eca, como é que a gente fala esse eca em espanhol? A gente vai falar puar, puar. Então, essa seria a forma de dizer eca em espanhol, puar, ou simplesmente que asco. Perfeito. Então, qual é a ideia aqui dessa estrutura que estamos usando? Estamos dizendo nossa opinião com relação a alguma coisa que ocorreu no passado. A minha opinião nesse caso é que eu tenho nojo de alguma coisa. Me dá asco que. E você usou a minha escova de dente e a minha privada no passado. Lembrando que essa palavra bater é privada, mas existem outras palavrinhas e a gente já falou sobre isso em outra aula, tá bom? Então, asco é esse nojo e eu tô falando que essa sensação que eu tenho por você ter feito alguma coisa no passado. Então, me dá asco que é uma forma que a gente tem de dizer. Mas a gente pode usar outras palavras além de asco e a gente pode falar de outras pessoas que não seja somente eu. Então, a ideia, seguindo esse me da asco que, a gente usa la persona, nesse caso me indica que sou eu, da mais a sensação, nesse caso nojo, né, asco, e depois o que para introduzir essa estrutura. Por exemplo, ao invés de eu quero falar de nós, e ao invés de nojo, eu quero falar de ódio. Então, eu poderia dizer a seguinte frase. Nos da odio que hayan destruido el edificio más bonito de la ciudad. Que significa, a gente tem ódio, a gente sente ódio que tenham destruído o prédio, o edifício mais bonito da cidade. Perfeito? Então, nos, essa persona que indica que es nosotros, da, mas la sensación, da odio que, e aí vem esse hayan destruido, hayan usado, hayas hecho. Qualquer coisa, perfeito? Frase número 22. No es un fastidio que hayáis pospuesto vuestro viaje por culpa de un dolor de muelas. No es un fastidio. Essa palavrinha aí, vou até colocar ela antes para você entender um pouco melhor o que significa. A gente tem a palavra fastidio e o verbo fastidiar. Fastidio é chatice, aborrecimento, chateação. E fastidiar, então, é aborrecer ou chatear. No es un fastidio, a gente pode traduzir como não é uma chatice, que hayáis pospuesto el viaje, então que vocês tenham postergado vuestro viaje, a viagem de vocês, por culpa de un dolor de muelas, por culpa de uma dor de dentes, então não é uma chatice que vocês tenham postergado, que vocês tenham adiado a viagem de vocês por culpa de uma dor de dente. Então, só para você entender um pouquinho melhor essa palavrinha fastidio e fastidiar, se eu quero falar, então, por exemplo, para você não me aborrecer, não me chatear, eu posso falar non me fastidies, não me chateie, não me aborreça, perfeito? Non me fastidies. Aqui nessa frase, mais uma vez, a gente está expressando a nossa opinião, o nosso sentimento, a sensação que a gente tem com relação a alguma coisa que aconteceu no passado. Então, no es un fastidio que, essa é a minha opinião, é uma chatice, eu acho que é uma chatice, uma coisa que aconteceu no passado, que hayáis pospuesto vuestro viaje, que vocês no passado tenham adiado a viagem de vocês. Então, a gente tem mais uma estruturazinha que vai seguir essa mesma ideia. Es un fastidio que, a gente pode dizer es un ou es una, mais o sentimento, mais que. Por exemplo, em vez de fastidio, eu puedo usar a palavra alegria. E em vez de dizer es un fastidio, eu vou dizer es una alegria que hayamos encontrado ese café. Então, é uma alegria que nós tenhamos encontrado esse café. La frase número 23. No es fantástico que hayan alumbrado la glorieta que está al final de la Alameda. No es fantástico. Significa não é fantástico. Que hayan alumbrado. Que tenham iluminado la glorieta, a rotatória que está al final de la Alameda. Que fica no final da Alameda. Então, não é fantástico que tenham iluminado a rotatória que fica no final da Alameda? Temos aqui duas palavritas que são muito distintas entre o português e o espanhol, que são glorieta e alumbrar. Alumbrar a gente usa como iluminar, encender e aclarar. São sinônimos. Essas três palavritas, iluminar, encender e aclarar, também usamos em espanhol. E glorieta, a gente fala rotatória, mas em espanhol a gente também pode falar rotonda, la plazuela ou la plaza. Essas palavras também podem ser usadas para dizer rotatória. E essa frase é outra que temos uma opinião sobre alguma coisa que ocorreu no passado. En ese caso, la estrutura, la expresión que temos é es fantástico que. Da mesma forma como a gente viu nas frases anteriores, a gente pode montar várias formas de expressar nossa opinião seguindo a mesma lógica. Então, es fantástico que a gente tem es mais um sentimento mais o que antes de introduzir essa estrutura verbal. Hayan alumbrado, que é o caso dessa frase. Eu poderia dizer, ao invés de fantástico, eu poderia usar a palavra inaceptável. É inaceitável. Es inaceptable que ella haya salido antes de las dos. É inaceitável que ela tenha saído antes das duas horas. Perfeito? Então, a partir dessas estruturas que vimos em las últimas frases, puedes decir tu opinião de várias formas diferentes. Você pode usar essas estruturazinhas e só mudar uma palavrinha. E aí você já tem um vocabulário super amplo e super variado para dizer a sua opinião sobre alguma coisa que aconteceu no passado. Lembrando que todas elas, ou praticamente todas elas, vão terminar com que. Que esse que, como eu já disse algumas vezes, é o que vai indicar que a gente muito provavelmente vai usar essa forma do subjuntivo, perfeito? E nossa última frase é: não se han alegrado que hayamos compuesto um novo equipo sin que nadie se enterara. Não se han alegrado que. Não ficaram felizes que. Não ficaram alegres que. Hayamos compuesto. Que tenhamos composto um novo equipo, uma nova equipe ou um novo time, sem que nadie se enterara, sem que ninguém soubesse, sem que ninguém se desse conta disso, perfeito? Então, não ficaram felizes que tenhamos composto um novo time sem que ninguém soubesse. Temos aqui nesta frase uma palavra que cambia entre o português e o espanhol, que é el equipo, que em português a gente fala a equipe, a gente muda aí o gênero, em espanhol é masculino, el equipo, e em português é feminino, a equipe, mas a gente também pode dizer que é o time, tá? Como a gente tem aqui na tradução dessa frase, el equipo de fútbol, o time de futebol, ou el equipo de trabajo, a equipe de trabalho, perfeito? Todo vai depender del contexto e del sentido da frase. E depois temos sin que nadie se enterara. Entonces tenemos enterarse de algo, que es lo mismo que darse cuenta de algo, que a gente poderia traduzir como perceber ou saber alguma coisa. Então aqui eu poderia dizer, nós compusemos, né, nós fizemos uma nova equipe, um novo time, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém soubesse. Então, nessa frase aqui, mais uma vez, a gente está expressando a nossa opinião sobre alguma coisa que aconteceu no passado. Se han alegrado que, no caso dessa frase, a gente tem a negativa, né? No se han alegrado que. Essa é a nossa forma de expressar essa opinião, no caso dessas outras pessoas. Não é a minha opinião, mas é a opinião das outras pessoas. E aí a gente tem esse que vai trazer a ideia de que a gente precisa usar esse subjuntivo. Então, no se han alegrado que hayamos compuesto, que nós tenhamos composto esse time novo. Perfeito? E aí, no finalzinho dessa frase, a gente tem sin que nadie se enterara. Essa palavrinha sin significa sem, quando a gente não tem alguma coisa. Por exemplo, eu posso falar que eu quero um café sem açúcar. Então, eu vou dizer quiero un café sin açúcar. Perfeito? Sin, então, significa sem. Mas, como a gente tem nessa frase aqui, a gente tem um sin que. E aí, mais uma vez, a gente tem esse que trazendo uma ideia de que a gente precisa usar o subjuntivo depois. Então, eu vou apagar essa parte aqui para você poder ver o outro exemplo. Então, eu digo, por exemplo, para você que sin que ella supiera, fuimos al cine. Então, sem que ela soubesse, nós fomos ao cinema. Sin que ella supiera. Esse supiera está no subjuntivo, perfeito? Então, essa é uma expressãozinha que a gente também usa para dar uma ideia de que alguma coisa vai acontecer depois. Sem que ela soubesse, outra coisa aconteceu, vale? Perfeito! Então, esta foi nossa classe relacionada ao pretérito perfeito del subjuntivo, essa estruturazinha que a gente usa para falar a nossa opinião sobre alguma coisa que aconteceu no passado ou para a gente dar uma condição entre o passado e o futuro com algumas expressõezinhas que vão pedir para a gente usar com esse subjuntivo, tá bom? Se você tiver com alguma dúvida, pode deixar nos comentários para a gente, ou se você achar que é importante rever essa aula para poder fixar melhor esse conteúdo, não se preocupa, você pode assistir essa aula quantas vezes você achar que é necessário, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente. Então, esta foi nossa classe de hoje. Não te olvides de fazer tu prática diária de memorização e nos vemos na próxima classe. Um beijo e hasta luego!